Edson, bom dia.
Bom dia, Zé.
Nos fale um pouquinho sobre esses 2 meses, pouco mais de 2 meses à frente da FIEP. Qual que é o balanço que dá para fazer? É positivo? Muitas ações?
Sim, nosso plano de trabalho ele já estava muito bem desenhado. Fazíamos algum tempo que já fazíamos esse detalhamento com o nosso grupo, com a nossa diretoria. Então, estamos fazendo já a implantação de várias ações e acreditamos que até fevereiro, março, nós já estamos em pleno vapor, voltando principalmente as ações no interior, né, que é o que mais ficou evidenciado para nós. Aí a nova diretoria sentiu que precisava a federação voltar, estar mais atuante, não só institucionalmente, defendendo suas bandeiras, defendendo a política industrial e aí também defendendo a política industrial, institucionalizando mais o interior.
E nesse período, você mora aí em Curitiba, tem que morar aí, como é que está? Está à vontade? Vem a Cascavel de quanto em quanto tempo?
Essa transição aí está com os filhos terminando o calendário escolar, estou indo toda semana, mas eles chegando aí essa semana, terminando o calendário escolar, a gente vai ficar mais em Curitiba. Eu vou ter que acabar indo para Cascavel aí de 15 em 15 dias, no máximo.
Certo. Em relação, Edson, a essa discussão no que diz respeito ao aumento da alíquota modal do ICMS aqui no Paraná, de 19% para 19,5%, ou seja, um aumento de 0,5%, a FIEP tem se manifestado, tem sido contra, é isso?
É contra, não só a Federação das Indústrias, mas nós entendemos que a sociedade no geral, né, ela entende que há um certo limite da intenção do governo em gerir os tributos que a sociedade paga. E o tributo não é um recurso divino, Zé, não vem do céu, vem do bolso do contribuinte, vem da prateleira do supermercado, vem do combustível, vem da energia elétrica, vem do gás, vem do arroz, vem do feijão. E ao longo do tempo, parece-me que os governos andaram se desconectando da realidade que é gerir o recurso público, né? E gerir com responsabilidade. Então, nós percebemos que há uma falta de noção, principalmente a reforma traz a total desconexão com o interesse do cidadão com a reforma tributária. A reforma tinha que ser uma reforma na percepção do contribuinte, não da percepção do arrecadador. Hoje nós estamos vendo uma discussão do arrecadador. Vou arrecadar mais, vou deixar de arrecadar, vou arrecadar menos, vou concentrar a arrecadação. Então, isso é o primeiro ponto. Para a gente não perder, na verdade, a linha de raciocínio, que é os governos sempre argumentarem que precisam de mais. Os governos têm que, na verdade, rever o tamanho, né, da sua estrutura, e o Estado é do tamanho do seu contribuinte. Nós tivemos lá em 2022... o aumento da alíquota de 18% para 19% para fazer a recomposição, que era a recomposição das perdas vinculadas ao ICMS dos combustíveis e da telecomunicação. E nessa linha, se entendeu que lá em 2022 tinha feito a recomposição. Agora, em 2023, o argumento era que haveria possíveis perdas de arrecadação nos próximos 50 anos vinculado à reforma tributária, baseado numa média ponderada dos próximos 4 anos, de 2024 a 2028. Porém, há uma luta muito grande, Zé, em cima de se mudar a reforma, o texto da reforma tributária e tirar a data base de 24 a 28, porque, na verdade, isso criou uma confusão. Todos os estados estão aumentando o ICMS para dizer que um não vai ter mais que o outro. E essa luta é uma luta em glória. Nós estamos vendo aí vários estados aumentando e tentando aumentar para ter melhor possibilidade de arrecadação do Fundo Nacional do que o outro. Só que as regiões são distintas, são diferentes. O Sul e Sudeste, eles representam a maior parte do PIB. São Paulo é 34% do PIB. Maranhão é 1% do PIB. Maranhão pode aumentar a sua alíquota de ICMS, que não vai afetar o fundo. Agora, o Sul-Sudeste passa de 70% da arrecadação total do Estado da União. Nós percebemos que o Estado de São Paulo recuou da mexida no ICMS. Santa Catarina já afirmou que não irá fazer o ajuste do ICMS. E o Rio Grande do Sul tem muitas dificuldades para fazer esse ajuste, Zé. E o Paraná, eu acredito que também não vá acabar acontecendo esse reajuste, porque houve um movimento muito grande ontem no Congresso, houve uma comitiva da bancada do Rio Grande do Sul com alguns deputados aqui do Paraná. O Thiago Amaral foi pessoalmente junto com o líder da bancada da Federal do Estado do Paraná, que é o Toninho Vancher, e conseguiram fazer um destaque muito importante. O que que é o destaque? O destaque é uma ferramenta dos líderes de partido para poder melhorar, orientar o projeto de lei. E nesse destaque, eles fazem a supressão desse item na reforma que traria a responsabilidade aí do governador de rever ou de ser menos prejudicado. E esse destaque, ele entra suprimindo já o item da reforma, e para se manter o destaque, quem quiser manter a lei do jeito que estava, tem que ter 308 deputados. Então, é um movimento quase impossível de acontecer. Em configurando isso como, de fato, um movimento que vai resultar a supressão desse item, nós, no Paraná, entendemos que já não temos mais o problema do aumento da alíquota de ICMS baseado no argumento da reforma tributária.
Inclusive, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, está defendendo a alteração de 14 pontos do texto da reforma tributária, justamente para evitar o aumento de impostos. Ontem nós conversamos aqui com Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual, ele que por vários anos foi primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, atualmente preside a Comissão de Orçamento e é líder do PSD na Assembleia. Aumenta-se agora, porque a intenção é aumentar já, aliás, é aprovar já na próxima semana, aí aumenta em 2024, e de repente esses trechos sejam suprimidos e a reforma tributária acaba tomando outro rumo, não é? Como que faria? Aí ele disse o seguinte, que não se limita apenas nesses pontos da reforma tributária, mas a perda de arrecadação, quer dizer, o Estado perdeu a arrecadação e são duas situações que fazem com que o governo acabe tomando essa decisão agora. Diz que vai passar pela comissão, faz parte, né? Tem que tramitar, passa pela CCJ na segunda-feira, depois pela Comissão de Finanças, talvez na terça-feira, em regime de urgência, e na quarta-feira o projeto já seria aprovado, ou seja, essa alta de 0,5% já teria aprovação dos deputados. Então você não acredita que isso irá acontecer?
Eu acho que eu tenho o maior respeito pelo deputado, pela história que ele tem dentro da Assembleia. É um dos deputados com maior capacidade de entendimento da própria Assembleia. Mas o discurso, ou melhor, o argumento do governo nunca foi esse, de recompor perdas passadas. O argumento do governo sempre foi a reforma tributária. É claro que me surpreende ouvir agora ele. Acredito que ele não fala pelo governo, acredito que ele fala talvez até pelo entendimento próprio, né? Mas os argumentos do governo sempre foram em cima da reforma tributária. Em se mantendo os argumentos do governo, Zé, eles caem por terra se houver a supressão do parágrafo que não, do artigo na reforma tributária que diz que não haverá mais o problema desse ajuste entre 2024 e 2028. Agora, se o governo usar como argumento a recomposição das perdas de 2022, aí nós temos um problema, eu acho que um pouco maior, né? Porque então o Estado vem dizendo que tem suas contas saneadas, que tem a situação financeira equilibrada e que o ano passado nós já fizemos um movimento de aumento de ICMS para recompor essas perdas de 2022. Acredito que é uma visão mais pessoal do deputado. Eu vi alguns depoimentos dele que ele leva um pouco para querer conduzir que a culpa do governo passado, federal, talvez aí tenha também uma concepção pessoal em cima disso. Eu acho que é um risco muito grande para o estado do Paraná, Zé, em vários motivos. Veja só, vamos imaginar que nós vamos receber uma comitiva de empresários que querem montar uma empresa no Paraná. Se você pegar o Paraná, ele vai ficar com a alíquota modal mais cara do Sul e Sudeste. Então, São Paulo 18, Santa Catarina 17, Rio Grande do Sul 18, Rio de Janeiro 18, Minas 18. E aí o Paraná 19, 19,5, nós já somos campeões na alíquota de ICMS. É visivelmente já que algumas entidades já estão levantando o número do CAGED, que tem empresas que estão saindo aqui do Paraná e indo para outros estados, principalmente para Santa Catarina. Não é razoável. Aí a gente imaginar que esse grito, né, esse clamor de não se aumentar tributo é um clamor do rico, do empresário, não. Quem vai pagar o tributo é o consumidor, que vai pegar na prateleira o seu pacote de arroz e vai ter mais tributo em cima. A sua conta de energia vai ter mais tributo em cima. A conta de energia, para você gerar riqueza no Estado, ela é fundamental, Zé. Ela é a base da transformação. Uma indústria, ela tem a sua maior matéria-prima, é a energia. Nós recebemos uma comitiva da Coreia do Sul, essa semana, na FIEP. A energia lá é altamente competitiva. Não é a matriz limpa, né, que nós temos aqui, mas ela é altamente competitiva. Mas você fala assim, é competitiva porque ela tem um custo de geração menor? Não, porque a carga tributária em cima da energia é menor. Aqui, o governo, os governos olham ali a energia como a melhor fonte de arrecadação, porque é uma empresa só, é fácil de você controlar, não tem sonegação. Mas nós estamos invertidos, né? Se a gente quer gerar riqueza, se nós queremos gerar riqueza, entendemos também, se o Estado cresce, Zé, se aumenta a capacidade de gerar riqueza, o Estado também arrecada mais. Então, a taxa de crescimento da economia atualmente reflete na taxa de crescimento e arrecadação do Estado. O que nós precisamos também é que haja. Nós não estamos ouvindo nem do governo federal, nem do governo estadual, nenhum grande projeto de enxugamento, de olhar os seus custos, de melhorar a performance da máquina. O governo federal, cada dia que passa, coloca mais um ministério. Agora, nós temos um lá fechando com déficit enorme e ainda criando ministérios. Então, baseado inclusive em algumas críticas que eu ouvi da redução do tributo do governo federal da gestão passada. Na verdade, esse é o caminho, a gente reduzir tributos, a gente rever. Veja só, a proposta do governo do Estado fala em redução ou um desconto do IPVA. Nós gostaríamos que o IPVA baixasse, não houvesse uma taxa de desconto temporária, porque essa taxa de desconto temporária ela pode ser retirada. Nós tínhamos já uma promessa da redução do ICMS do gás que não estava vinculada em aumentar o tributo. Nós esperávamos a redução da alíquota do gás. Nós esperávamos que acontecesse como está acontecendo no país, começasse a acabar com a substituição tributária, que esse é um problema para quem gera riqueza, para o contribuinte, para a empresa. Não vinculado a aumentar tributos para tirar alguns itens da substituição tributária. Eu acho que tá um pouco invertido os sentidos. É importante, talvez, também os governos, a própria Assembleia, sentir esse clamor. Há um descontentamento generalizado com a condução de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo dia falando de aumentar tributo, a reforma tributária sempre agora escutamos ela no, na percepção do arrecadador, já não tem mais a percepção do contribuinte. Eu acredito que sim, Zé, a percepção de que vai passar. Pode ser pessoal dele. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Acredito que se o governador tem agora a saída de mostrar que não tem mais esse risco da perda de arrecadação dos próximos 50 anos, que é a fundamentação que teve até agora, já não tem mais essa justificativa. Então, se não for isso, a justificativa que ele deu não era verdadeira.
Dezenas de mensagens de ouvintes aqui na CBN. O Érico diz aqui: 0,5% representa muito? Qual o impacto para os consumidores, para a população em geral? Bom, o Edson já respondeu, né, que acaba chegando na ponta, os consumidores vão pagar a conta.
Mas eu vou dar um exemplo, Zé, me permita. Eu agora cedo, conversando com o meu sócio da construtora, tinha um pedido de cerâmica e nós já recebemos um comunicado que se a passar a lei, nós teremos um reajuste de 2,5% do produto. Depois faço questão de te passar a cópia da mensagem. O
Certo.
0,5% tem efeito cascata, porque muitas vezes um produto para chegar no consumidor é uma indústria que vende para uma indústria que vende para uma indústria para chegar no consumidor. Então é um efeito cascata.
Para os empresários, qual é o impacto deste 0,5%? Já que o governo Ratinho tem uma boa aprovação no estado do Paraná, tem vários compromissos para o atendimento de uma forma em geral. Há quem diga que está se fazendo uma boa gestão dos recursos, não é? Esse 0,5%, os empresários não conseguiriam absorver?
Não, mas não é empresário, é o consumidor, Zé. Nós vamos repassar. Todo empresário coloca no preço.
Mas o
O que que
empresário
vai.
perde espaço quando ele aumenta o preço e
Não,
pode
é
ter
aí que
dificuldade.
está. Você induz a recessão. Quem perde capacidade de compra, quem perde capacidade de pagar tributo é o consumidor. Nós já estamos num processo tentando sair de um ciclo recessivo pelo aumento da taxa de juros, a Selic. Então, nós estamos numa pré-recessão. Quando falam de pleno emprego, nós temos que lembrar que as bases de avaliação do pleno emprego foram mudadas nos últimos governos. Hoje não é mais contabilizado a sociedade no âmbito geral, é contabilizado quem levanta a mão e fala quem quer trabalhar. Nós estamos em pleno emprego num estado, num país que está dando a mão de forma talvez até exagerada em alguns pontos, né? Assistencialista, demasiadamente assistencialista, e tem pessoas que já não preferem trabalhar. Agora, a massa de trabalho cada vez mais começa a ficar assediada a entrar num plano assistencialista. Quem perde capacidade de trazer novos investimentos é o próprio Estado. O Zé Roberto, vindo para o Paraná, pensando em implementar uma indústria aqui, olhando que está aumentando o tributo, ou que está muito maior que Santa Catarina, ele vai para Santa Catarina, vai gerar riqueza lá em Santa Catarina. É simples assim.
Mas é muito melhor o Paraná do que Santa Catarina em vários aspectos, não é?
Me dá um exemplo.
O Paraná cresce mais, é mais robusto,
Mas as coisas são
tem uma gestão
totalmente.
melhor.
Mas vamos lá. As gestões são transitórias. Os governos passam, os tributos ficam. Os tributos ficam. Uma vez tributo posto, ele nunca mais é deposto. A indústria, ela não vende só dentro do Estado. A indústria vende em outros estados. Ela escolhe aonde montar a sua indústria. Ela fala, aqui eu vou trazer o meu domicílio industrial. Por quê? Pela questão tributária, pela questão de infraestrutura, pela questão energética, pela questão de mão de obra, pela questão de desburocratização. Nós estamos pegando num dos pontos mais sensíveis para o empreendedor escolher a sua residência industrial, o seu domicílio industrial. É o tributo. Eu não entendo nessa forma. E se o país, e se o Estado está indo tão bem, e eu não falo só do Estado do Paraná, os governos também estão tendo o lado positivo de melhor arrecadação porque está indo bem. E se está indo bem, nós não esperamos que o governo cresça conforme cresce o desenvolvimento. Nós esperamos que o governo diminua a sua intenção de cobrar tributo conforme aumenta a sua arrecadação. Agora, se for nessa vertente de quanto mais governo melhor, não tem fim. Nós sempre vamos justificar que estamos fazendo mais alguma coisa aqui, mais alguma coisa ali, e não tem fim. Aí os projetos não são vinculados à capacidade de arrecadação, são vinculados ao interesse de ter um governo maior do que se arrecada.
Aí o Paraná perdeu a posição de quarta economia, voltou ao Rio Grande do Sul, né? Voltou a ser a quinta economia. Em relação aos indicadores econômicos, Edson, a gente tem observado os números aí, o dólar sob controle, a inflação, de certa forma, sob controle. Nós tivemos agora, nessa semana, o PIB do último trimestre, do terceiro trimestre, sendo divulgado, com aumento de 0,1%. Alguns especialistas achavam até que o PIB seria negativo, então alguns até comemoram. Nós estamos acompanhando aí o PIB em geral, que deve fechar na casa dos 3%. Os indicadores econômicos não são negativos, são bons.
Nós temos que ver. Vamos lá, vamos tentar ser sensíveis ao ponto correto. Você percebe que a população está melhorando ou piorando a capacidade de consumo? O poder de compra, para mim, é um dos grandes pontos. Os mercados, eles são acordos bilaterais. As cooperativas do Paraná estão vendendo no mundo, mas elas têm ajustes finos. A maior parte das cooperativas levam prejuízo num ciclo do frango para pagar no ciclo do suíno, outro do ciclo do suíno leva prejuízo para pagar no ciclo de frango. Nós não estamos nesse mar maravilhoso que tem. Nós temos que sim acreditar que o Estado é bom. Nós temos que ajudar a transformar o Estado. Mas nós temos que entender o seguinte: tributo, Zé, tributo é um tema muito sensível. Nós não podemos permitir que ninguém justifique aumento de tributos, Zé. Não há justificativa para aumento de tributo. Nós deveríamos ter sempre um olhar de enxugamento da máquina pública.
Edson, vamos fazer o seguinte, é interessante, eu estou fazendo esse contraponto para favorecer o esclarecimento do nosso ouvinte. Nós vamos rapidinho aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as últimas notícias do país do mundo. Já a gente volta para concluir, pode ser?
Pode ser.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.